Está invocando a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão. A senhora secretária fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 34/2014. Aos 6 dias do mês de outubro do ano 2014, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal os vereadores vigienses. Havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Cossetim, André Cossetim Smansky, César Busnello, Daniel Perondi, Darcy Preto, Helena Marder, José Ricardo, Luiz Varaschini, Marcos Baichello, Marildo Krombauer, Rosana Tenroller, Rosane Simon, Rubem Jagmin, Valmir Seifer, o presidente vereador Claudio Miro Pezeta, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou à secretária que fizesse a leitura da ata 33/2014, referente à sessão plenária ordinária de 29 de setembro do corrente, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, a secretária leu as correspondências recebidas, entre elas ofícios do excelentíssimo senhor prefeito, respondendo a pedido de informação do vereador Andrei Cossetim Smansky, do Conselho de Desenvolvimento do Município de Juí, solicitando oportunidade de participar das discussões sobre o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015, do Departamento Estadual de Trânsito, respondendo ao ofício 142 desta Casa, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, comunicando a transferência de recursos, da Comissão Organizadora da Expo Ijuí, solicitando espaço para explanar sobre os eventos, e telegramas do Ministério da Educação informando a liberação dos recursos. Em seguida, o presidente suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que acompanhassem a mesa o excelentíssimo senhor prefeito Feravante Balim, o senhor Nelson Casarim, presidente da Expo Ijuí, e os senhores Walter Joel de Moura e Romeu Entcheton, respectivamente, presidentes e diretor executivo da ACI. Reabertos os trabalhos, o presidente concedeu a palavra ao senhor Nelson Casarim e ao senhor prefeito, que explanaram sobre a organização da Expo Ijuí Fernandi 2014, destacando sua importância para o município. Em seguida, o presidente deixou a palavra à disposição, vindo fazer uso da mesma vereador Darcy Preto, que elogiou os presentes pela organização deste evento, desejando sucesso na sua realização. Como não houve mais interessados em se manifestar, o presidente agradeceu a presença dos visitantes, suspendeu os trabalhos e solicitou que os vereadores os acompanhassem até a saída. Reabertos os trabalhos, passou-se a ordem do dia. Inicialmente foi colocado em discussão o veto, processo 718/2014, que vetava integralmente o projeto de lei referente ao processo legislativo 639/2014, que denomina as vias públicas que menciona. Rua Alberto Rick, Floriano Ferreira de Freitas, Lianete Seidler, Ludwig Rasfilho. Acompanhado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao acatamento do veto. Manifestaram-se os vereadores Darcy Preto e Rubem Jagmin. Após as manifestações, as cédulas para a votação foram entregues aos vereadores e o presidente chamou nominalmente cada um desses para depositar seus votos. Isso feito, o presidente solicitou aos vereadores Aldair Cossetim e José Ricardo Adame para realizar o escrutínio dos votos, sendo apurado que o veto foi acatado por unanimidade de votos. A seguir foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pela mensagem 159/2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para exercícios financeiros 2015, pela mensagem 160/2014, que altera o artigo 7º do capítulo 2 da composição da Lei 5.480, de 5 de agosto de 2011, pela mensagem 161/2014, que concede títulos de cidadão juiense, e pela mensagem 162, que autoriza o Poder Executivo a repassar recurso para a ACI, para fins que mencione de outras providências. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 703/2014, que regulamenta o regime de despesa por adiantamento no Departamento Municipal de Água e Saneamento de Juí, acompanhado de pareceres favoráveis com a emenda proposta pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Como não houve interessado em se manifestar, primeiramente foi colocada em votação a emenda, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em votação o referido projeto, que da mesma forma foi aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se manifestar, o projeto de lei processo 719/2014, que altera a redação do artigo 4º da lei 5.318, de 13 de setembro de 2010, que dispõe sobre a criação, competência, composição e funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Mulher. Revoga a lei que menciona e dá outras providências. Juntamente com os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Políticas Públicas. Dando continuidade, o presidente colocou em discussão o projeto de lei complementar 720, que altera o artigo 3º da Lei Complementar 5.630, de 24 de maio de 2012, que institui o Plano Diretor Participativo no município de Juiz, consolida a legislação urbanística, revoga legislações que menciona e dá outras providências. Alterado pela Lei 5.964, de 16 de junho de 2014, acompanhado de relatório favorável da Comissão Especial. Como não houve interessado em se manifestar, foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, colocado em discussão o projeto de lei processo 721/2014, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 4.600, inclui ação na Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, inclui ação à Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e de outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, manifestou-se a vereadora Rosana Tenroller. Como não houve mais interessado em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. A seguir, foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei de autoria do Poder Legislativo que concede títulos de cidadania e de autoria do vereador Rubem Jagmin, que denomina de vias públicas, que menciona a rua Alberto Rico, Floriano Ferreira de Freitas, Anete Steiner, Ludwig Haas Filho. Assim como o projeto de resolução de autoria da mesa diretora, que autoriza a Câmara de Juiz a realizar despesas que menciona durante a realização da Expo de Fernandes 2014. Em seguida, foi despachado favoravelmente o projeto de lei do vereador Aldair Cossetim, que dispõe sobre o livre ingresso de idosos nos eventos promovidos pela administração municipal em estabelecimentos ou instalações do município e das outras providências. Da mesma forma, foi despachada favoravelmente a indicação da autoria do vereador Rubem Jagmin. Desobstrução de boca de lobo na rua Siqueira Couto, esquina com a Carvalhinho, e posteriormente passou-se os espaços do pequeno e grande expediente. Nos espaços de ambos os expedientes somados, manifestou-se o vereador José Ricardo Adami, discutindo o resultado do pleito eleitoral em nível estadual, que contrariou as pesquisas divulgadas, destacando a eleição de personalidades vigentes da região para a Assembleia Legislativa e Câmara Federal, e de Lazier Martins para o Senado. Também, usando os espaços de ambos os expedientes, pronunciou-se o vereador Darcy Preto, cumprimentando todos os candidatos eleitos no pleito realizado no último dia 5, criticando o trabalho desempenhado pelos institutos oficiais de pesquisa que divulgaram resultado e intenção de voto praticamente inverso ao oferido na eleição, com dados equivocados, inclusive nas pesquisas de boca de urna. Ainda nos espaços pequeno e grande expediente somados, fez uso da palavra a vereadora Rosana Tenroller, debatendo o desfecho do processo eleitoral, manifestando estar satisfeita com o resultado atingido pelo PT no primeiro turno, parabenizando todos os eleitos e cumprimentando todos que participaram da disputa, discutindo também a conjuntura que se desenha para o pleito no segundo turno. A seguir, manifestou-se no pequeno expediente o vereador Aldair Cossetim, comentando a organização do Movimento Outubro Rosa e a realização do processo eleitoral, cumprimentando manifestando repúdio aos candidatos e assessores que depositaram quantidades grandes de material nas imediações dos locais de votação, lembrando o transcurso dos 47 anos da UAB e discutindo o valor elevado do ingresso que será cobrado dos visitantes da Esprijuí esse ano, e o anteprojeto de sua autoria constante na sessão da pauta, na pauta da sessão. Em seguida, fez uso da palavra no pequeno expediente somado de comunicação de líder de bancada, o vereador César Busnello, comentando a votação conquistada pelo PSB no último pleito, manifestando estar satisfeito com a porcentagem de votos atingida pela majoritária ao governo federal, apesar dos constantes ataques dos opositores. Aproveitando para agradecer aos eleitores que lhe confiaram o voto, destacando a importância da reforma política no Brasil e lamentando a não eleição do juiz Júnior Carlos Piaia para a Assembleia Legislativa. No espaço destinado à comunicação de líderes de bancada, fez o vereador Darcy Preto da Silva comentando a sinalização do PDT em apoiar a candidatura de Jair Sartori ao governo do Estado no segundo turno. Retomando o pequeno expediente, manifestou seu vereador Marido Kronbauer, discutindo o resultado do pleito eleitoral, destacando a eleição de Darcy Popeu de Matos, Darcy Peroni, Giovanni Cherini e de Gerson Burman, assim como Lazier Martins para o Senado, e a ampliação do número de parlamentares do PDT no país. No espaço de comunicação de líder de governo cedida pelo vereador Marco César Barrichello, manifestou-se o vereador Valmir Seifer comentando a mudança de conjuntura política, os graves problemas existentes nas vias do interior do município e a ação criminosa de algumas empresas que estão aplicando golpes em pequenos produtores de leite que têm penalizado a agricultura familiar. Em seguida, fez uso da palavra nesse pequeno expediente a vereadora Rosane Simon, cumprimentando todos os deputados eleitos, apoiando a fala do vereador César Buzello quanto à necessidade de uma reforma política e lamentando a não eleição de Júnior Carlos Piaia, considerando a diferença ínfima de votos e a campanha séria e modesta realizada por este. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 20 horas e 30 minutos. Do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. A senhora secretária fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 349/2014, do Gabinete do Prefeito. Resposta ao pedido de informação 693, de autoria do vereador Daniel Peroni, baseado em dados recebidos através do meio eletrônico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, informamos que não há previsão de pavimentação na travessa Carlos Croto, bairro Morada Sol. Atenciosamente, Fioravante Balim, Prefeito. Correspondência do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, comunicando liberação de recurso ao CPM da Escola Estadual de Ensino Fundamental Comé do Trabalho, valor R$ 1.048,00, do Fundo Nacional da Educação para o CPM da Escola Técnica 25 de Julho, R$ 9.000,00, Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação para o CPM da Escola Estadual de Primeiro Grau Carlos Impel, R$ 1.306,00. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o CPM da Escola Luiz Foliato, R$ 1.546,00. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o CPM da Escola Estadual Ijuí, R$ 1.495,00. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação para o CPM da Escola Nossa Senhora da Penha, R$ 1.423,00. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o CPM da Escola, Escola Municipal Fundamental Estado do Amazonas, R$ 17.150,00. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o CPM do Instituto Estadual de Educação Guilherme Clemente Keller, R$ 5.334,76. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o CPM da Escola Municipal Fundamental Dona Leopoldina, R$ 1.057,00. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o CPM da Escola Estadual de Ensino Fundamental Madre Stanislá, R$ 1.162. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o CPM da Escola Estadual Modelo, R$ 4.500. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o CPM da Escola Estadual de Ensino Médio Mil Glitz, R$ 20.000. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o CPM da Escola Estadual de Ensino Médio Antônio Padilha, R$ 4.432,93. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o CPM da Escola Estadual Tiradentes, R$ 1.345. Ofício da Caixa Econômica Federal, Superintendência Regional do Norte Gaúcho. Assunto: crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União. Valor: R$ 152.314,09. Conta vinculada, firmada com o município de Juí. Projeto assinado em 13 de setembro de 2012, Praças do PAC, sob a gestão do Ministério da Cultura. Atenciosamente, Edson José Dizio, gerente da filial de Passo Fundo. Ofício da Caixa Econômica Federal, crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União, valor R$ 15.830,76. Na conta vinculada, firmada com o município de Juí, no âmbito do programa Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários, sob gestão do Ministério das Cidades. Atenciosamente, Edson José Dizio e Paulo César de Lima. Ofício da Caixa Econômica Federal, crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União, valor R$ 159.438,14, firmados num contrato de repasse firmado com o município, programa Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários, sob gestão do Ministério das Cidades. Atenciosamente, Edson José Dizio e Paulo César Lima, gerentes da unidade de Passo Fundo. Ofício 104/2014 do Poder Executivo, comunicação de recebimento de recursos aos sindicatos, partidos políticos e entidades empresariais. Comunica, então, recebimento de recursos federais fundo a fundo para implementação, construção, ampliação de unidades básicas de saúde. Unidade Básica Pindorama, ISF 5, valor liberado R$ 70.000. Atenciosamente, Irene Paulo Basso, secretário municipal da Fazenda. Ofício 103/2014. Recebimento, comunica recebimento de recursos repassados ao município, recursos federais fundo a fundo, para construção, ampliação de Unidades Básicas de Saúde, Unidade Básica Glória, ISF 3, valor R$ 82.272. Atenciosamente, Irani Paulo Basso, secretário da Fazenda.
Passando a ordem do dia, deferimos favoravelmente os seguintes votos de pesar e votos congratulatórios. A senhora secretária fará a leitura.
Do vereador Aldair Luiz Cossetim, bancada do PT, voto congratulatório ao Banco do Brasil pela comemoração dos 206 anos de fundação em 12 de outubro de 2014 e também 59 anos de atuação do banco no município de Juí, apoiando o desenvolvimento. Do vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PT, voto congratulatório ao AAB pelos 47 anos desistência no dia 11 de outubro de 2014 pela luta, conquistas e direitos e exercício da cidadania como representante dos moradores dos bairros de Juí. Voto congratulatório da autoria do vereador Rubem Carlos Jagmin, bancada do PP, à Igreja Visão Missionária pela inauguração da nova congregação, cita a rua 24 de fevereiro, bairro São José, bem como pelo 15º aniversário do Grupo Nova Aliança. Do vereador Luiz Varaschini, da bancada do PDT, votos de pesar pelo falecimento das senhoras Catarina Londero e Maria Belim.
Mensagem 163/2014, senhora secretária, para a leitura.
Ofício 344/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha anexo projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria: majora salário dos empregados seletistas de serviçal e motorista. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixe as comissões. Mensagem 164/2014, senhora secretária, fará a leitura.
Ofício 345/2014 do gabinete do prefeito, encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria: autoriza a cessão de uso gratuito por prazo determinado do próprio municipal que menciona a Avato Tecnologia Limitada para instalação de torres de telecomunicações e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixe as comissões. Mensagem 165/2014, senhora secretária, fará a leitura.
Ofício 346/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha anexo projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria: altera a redação do caput do artigo 7º e acresce os parágrafos 1º e 2º ao artigo 7º da Lei 5.830, de 15 de outubro de 2013, que institui o plano de classificação de cargos de provimento efetivo, padrões, atribuições, vencimentos e funções gratificadas dos servidores públicos do Departamento Municipal de Energia de Juiz Geração, de Meia Geração e da Outras Providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixe as comissões. Mensagem 166/2014. Senhora secretária, fará a leitura.
Ofício 347/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria: majora padrão de vencimento do cargo efetivo de operador de máquinas e salário de emprego seletista de operador de máquinas e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Mensagem 167/2014, senhora secretária, fará a leitura.
Ofício 348/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria: autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em cessão de uso gratuito material rodante que mencione da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 168/2014, a senhora secretária fará a leitura.
Ofício 350/2014, encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria: cria cargos efetivos de serviçal em secretaria que mencione da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixe as comissões. Mensagem 169/2014, senhora secretária, fará a leitura.
Ofício 351/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha e anexa o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria: autoriza a contratação temporária de médico veterinário para a secretaria que menciona e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
se suspendeu, não. Colocamos em discussão os seguintes projetos de lei, requerimentos e moções. A senhora secretária fará a leitura. Processo 735/2014, projeto de lei de origem executiva.
Processo 735/2014 do Poder Executivo. Altera o artigo 7º, capítulo 2º da composição da Lei 5.480, de 5 de agosto de 2011, que dispõe sobre a organização, funcionamento e atuação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais, cria o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e da Outras Providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam vereador Darcy Preto da Silva, presidente, vereadora Rosana Tenroller, vice-presidente, vereador Luiz Varasquini, vereador relator, e vereador Marcos Barrichello. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente e relatora Rosane Simon, vereadores Marcos Barrichello, Rubem Jagmin e Valmir Schaefer. Também, com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinam a vereadora presidenta e relatora Helena Marder, vereador vice-presidente César Busnello e vereadores Marildo Kronbauer e Aldair Cossetim.
Está em discussão o processo 735/2014. Como não há nenhum vereador disposto a se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 736/2014, projeto de lei de origem executiva, a senhora secretária fará a leitura.
Processo 736/2014 do Poder Executivo, concede títulos de cidadão juiense aos vereadores, aos senhores Erlo Andrew Weitz, Andir Tabili, Laura Ernesto Pacheco da Silva Grácia. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Luiz Varasquini e vereador Marcos Barrichello. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas, assinam a vereadora, presidenta e relatora Helena Marder, vereador vice-presidente César Busnello e vereadores Marildo Kronbauer e Aldair Cossetim.
Está em discussão o processo 736. Como não o vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 737/2014, projeto de lei de origem executiva, a senhora secretária fará a leitura.
Processo 737/2014 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para a Associação Comercial e Industrial de Ijuí para fins que mencione da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam os vereadores, vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Luiz Varasquini e vereador Marcos Barrichello. Parecer favorável também da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam os vereadores, vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente e relatora Rosane Simon, e os vereadores Marcos Baichello, Valmir Seifer e Rubem Jagmin. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas. Assinam a vereadora, presidenta e relatora Helena Marder, vereador vice-presidente César Busnello e vereadores Marildo Kronbauer e Aldair Cossetim.
Está em discussão o processo 737-2014. Com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa escrita, falada, senhoras e senhores que assistem o trabalho do Poder Legislativo, quero saudá-los em nome do secretário de governo, companheiro Nelsinho. Esta casa, senhor presidente, nunca se furtou a contribuir com aquilo que lhe cabe para a realização dos eventos promovidos no nosso município, quer de inteira responsabilidade pela organização direta do poder público, quer quando se trata de eventos com a parceria da iniciativa privada, como é o caso da nossa Expo Ijuí Fernandinho, em que o município destina recursos para a sua organização, tem também a sua participação direta na conservação e organização do parque de exposições e, obviamente, muitos recursos foram dispensados para a construção do maravilhoso parque de exposições que nós temos no município de Ijuí. Eu sou um homem, senhor presidente, que defendo sobremaneira o poder legislativo. Não existe democracia sólida se não tivermos um parlamento forte e independente e respeitado. Infelizmente, o poder legislativo, e até isso está acontecendo, senhor presidente, de modo geral, na República Brasileira, tem um certo descrédito e uma falta de respeito. E talvez isso aconteça por algumas ações dos seus integrantes, que muitas vezes acabam por desmoralizar o parlamento brasileiro em todas as suas esferas. Mas nós temos que buscar o respeito ao poder, ao respeito ao legislativo. Eu não tenho visto isso com algumas autoridades. E aqui eu quero fazer, não uma crítica, mas uma reclamação, senhor presidente. Eu estive na feira, representando essa casa por delegação de Vossa Excelência, e nem sequer esse poder legislativo, senhor presidente, foi referenciado pelo presidente da Expo Ijuí Fernandinho no seu discurso. Eu achei, sinceramente, uma falta de consideração com o segundo poder constituído do nosso município. E teve mais colegas que tiveram presente. A vereadora Helena estava do meu lado, inclusive, lá na abertura oficial da Expo Ijuí, como teve outras colegas e colegas que tiveram presente também. Eu tenho absoluta convicção que também perceberam isso, a falta de referência ao poder legislativo. Não é esse vereador que estava representando Vossa Excelência, senhor presidente. E nem que fosse Vossa Excelência mesmo que estivesse lá representando o poder legislativo. Não é pela figura do vereador, poderia ser o nosso patrimônio dessa casa, o vereador Jagmin, ou o vereador César Busnello, que participou do pleito, né, concorrendo uma vaga ao Congresso Nacional. Não, qualquer um de nós que estivéssemos lá, não era a figura daquele que estava representando, mas sim o poder legislativo. Esse merece respeito. E isso para mim não ocorreu, senhor presidente. Em que pese nós estarmos aqui todos empenhados, né, no sentido de aprovarmos recursos, como é o caso presente, para a realização do evento, porque é de responsabilidade de todos nós. Agora, tem que haver um respeito. Eu entendo que o Poder Legislativo, senhor presidente, tinha que ter também assegurado o seu momento de manifestação na abertura oficial de um evento da envergadura que é a nossa Expo Juiz Fernandinho. Por que não? Será que nessa casa não tem nem o integrante, o senhor presidente, capacidade de expressar o pensamento da sociedade na realização do evento? Ora, isso para mim é falta de consideração com o segundo poder constituído do município e como da esfera da República Brasileira. Eu acho que nós temos que fazer com que o parlamento que nós integramos, e eu faço isso com muito denodo, com muita atenção, com muita seriedade, tenha o seu devido respeito. Vereadora Adams, nós precisamos defender a independência e o respeito ao parlamento, que é o alicerce da base democrática. Por isso, senhor presidente, vou votar favorável, sim, mas gostaria de fazer este registro nesse momento em que nós estamos aqui deliberando, autorizando o senhor prefeito a repassar mais recursos do que já foi feito para a realização deste grandioso evento que se realiza ano a ano aqui no nosso município de Juiz. E rogamos, sim, que tenhamos muito sucesso, que os organizadores tenham muito êxito, porque o êxito da realização, do alcance dos objetivos, é realmente o desejo de todos nós. Muito obrigado, senhor presidente.
Só para complementar aí, eu também gostaria de registrar que nem o nome da prefeitura está sendo citado na chamada da televisão, como apoiador do evento. E dona de toda aquela estrutura. A palavra continua à disposição dos nobres vereadores. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam, como estão os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 626/2014. Parecer prévio, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer número 136/2014, processo 626/2014, do Tribunal de Contas do Estado. Parecer prévio favorável à aprovação de contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício 2008, balanço geral, processo número 034/2009. Parecer favorável pelo acolhimento do parecer do Tribunal de Contas do Estado. Da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam o vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, a vereadora vice-presidente e relatora Rosane Simon, vereadores Valmir Seifer, Marcos Baichello e Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão o processo 626, parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 738/2014, projeto de lei de origem legislativa. Senhora secretária fará a leitura.
Processo 738/2014, do Poder Legislativo, concede títulos de cidadania a senhoras e senhores Teniza Ieda Henricone Sarreta, Daniel Klimiuk e Noé Álvaro Romero Gonçalves. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam os vereadores, vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Luiz Varaschini e vereador Marcos Baichello. Também, com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinam a vereadora presidenta e relatora Helena Stumarder, vereador vice-presidente César Busnello e vereadores Marildo Kronbauer e Aldair Luiz Cossetim.
Está em discussão o processo 738/2014. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam, como estão os contrários, querem se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 739/2014, projeto de lei de origem legislativa. Senhora secretária, fará a leitura.
Processo 739/2014. Denomina as vias públicas que menciona de rua Alberto Rick, Floriano Ferreira de Freitas, Ienete Seidler e Ludwig Haas Filho. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinam vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Luiz Varaschini e vereador Marcos Vaichello. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas. Assinam a vereadora presidenta e relatora Helena Stumarder, vereador vice-presidente César Busnello e vereadores Marildo Kronbauer e Aldair Luiz Cossetim.
Está em discussão o processo 739. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 740/2014, projeto de resolução de origem legislativa. A senhora secretária fará a leitura.
Processo 740/2014, da mesa diretora. Autoriza a Câmara Municipal de Juiz a realizar despesas que menciona durante a realização da Expo Juiz Fena de 2014 e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinam os vereadores, vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Luiz Varaschini e vereador Marcos Barrichello. Também parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Assinam os vereadores, vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente e relatora Rosane Simon e vereadores Marcos Barrichello, Valmir Seifer e Rubem Jagmin.
Está em discussão o processo 740/2014. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 07/2014. Vereador Marildo Kronbauer. Senhora secretária fará a leitura.
Requerimento número 07/2014 do vereador Marildo Kronbauer, da bancada do PDT. Vereador integrante da bancada do PDT requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício à Corsã, solicitando que seja informado a este Parlamento quando será concluída a obra de recapeamento da Rua 15 de Novembro, danificada em face da instalação de canalização do sistema de esgotamento sanitário.
Está em discussão para o requerimento 07/2014. Com a palavra o vereador Marildo Kronbauer, da bancada do PDT.
Senhor vereador, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Em que pese esse pedido, esse requerimento feito por esse vereador na sessão passada, aonde falava em respeito da Rua 15 de Novembro. Foi feito parte dela nessa semana, onde foi feita a obra de rede pluvial, restando ainda a obra da rede cloacal, onde informações dadas hoje pelo superintendente da Corsã em exercício, João Corim, a este vereador, estão enfrentando sério problema com a empresa vencedora dessa obra. Foi o que eu referendei na semana passada, onde dizia este vereador que a empresa teria que ser notificada e até rompendo este contrato. E essa dificuldade que está ocorrendo na rua 15 de novembro também se instala ao lado do Schirman, na rua José Bonifácio, e ao lado do antigo frigorífico Serrano também, a mesma situação, aonde foi feita essa rede nova de esgoto sanitário, aonde não foi colocado nem as pedras ainda, e na rua José Bonifácio foram colocadas as pedras, mais ou menos como se atira meu colega vereador Cossitim, que conhece bem, mandioca para porco no chiqueiro. Mas a princípio, quero dizer que, deste modo que está ocorrendo as obras, que vai ter um novo cronograma, isso afirmado pelo superintendente João, que vai ser feito as obras assim, no momento que terminarmos esses reparos, aonde já foram feitos, vai ser aberto uma quadra, terminada essa quadra, vai ser reposto o asfalto ou o calçamento. Não vai mais ser feito nesse sistema que está, aonde abrem 5, 6 quadras e não conseguem fazer a operação final, também por causa do tempo. Concordo nisso, que o tempo está sendo muito dificultoso para essas obras. Então, senhor presidente, quero deixar dito aqui que vou aguardar a melhora do tempo, aonde foi falado hoje pelo superintendente, que assim que acabar esse período de chuva, será retomadas as obras na rua 15 de novembro, também na José Bonifácio e também na rua 19 de outubro. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores.
Continua a discussão, requerimento 07/2014. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, querem se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação entre projetos de leis e indicações. Senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 48/2014 do vereador César Busnello. Pedido de informação. Existe por parte da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Obras de Trânsito, previsão de melhorias na rua Alberto Munstock, bairro Munstock. Destaque que as obras de melhoria nesta via foram objeto de vários pedidos de parlamentares há vários anos, e, no entanto, até o momento nada foi feito, sendo esta via alvo de protestos de populares que demarcaram os inúmeros buracos com galhos de árvores. Requerimento 49/2014 do vereador César Busnello, bancado do PSB. Qual é o número de vagas que falta na rede pública de ensino para atender integralmente a demanda das crianças pertencentes à faixa etária dos 0 aos 3 anos de idade? Indicação 39/2014 do vereador César Busnello, bancado do PSB. Instalar um ponto de coleta de lixo seco na linha 4 Leste ao lado da parada de ônibus. Indicação número 40/2014 do vereador César Busnello, bancado do PSB. Efetuar a operação tapa-buracos na rua Aristeu Pereira, no perímetro da rua Manaus, à avenida Davi José Martins. Indicação 41/2014 do vereador César Busnello, bancado do PSB. Melhorar a qualidade da iluminação pública na rua Pedro Mastron, bairro Mastron. Indicação 10/2014 da vereadora Rosane Simon, bancada do PCdoB. Operação Tapa Buracos na Avenida Pinheiro Machado, compreendendo o trecho que se inicia na rua Marechal Malé até a Siqueira Couto. Tal pedido se faz por ser uma via de grande fluxo e elevada quantidade de buracos vem dificultando a trafegabilidade e aumenta o risco de acidentes. Indicação 11/2014, da vereadora Rosane Simon, bancada do PCdoB. Conserto de boca de lobo situada nas proximidades da rua 555, na rua Siqueira Couto, pois a mesma encontra-se aberta, oferecendo risco aos motoristas e transeuntes. Indicação 12/2014, da vereadora Rosane Simon, bancada do PCdoB. Melhorar a sinalização horizontal da lombada existente na rua Siqueira Couto, nas proximidades do número 258. Tal pedido se faz, pois já durante a noite a visão da mesma é prejudicada, podendo provocar prejuízos materiais aos motoristas, bem como acidentes.
Passando ao espaço destinado ao pequeno e grande expediente, com a palavra no grande expediente, a vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, secretário Nelsinho, comunidade que assiste, maioria servidores da casa, a imprensa, que sempre cumpre o seu papel importante, no qual esta casa agradece, porque leva para a comunidade um pouco daquilo que se debate aqui na Casa do Povo. Eu gostaria, oportunamente ainda, de encaminhar para a Secretaria da Casa um voto de pesar, que pode ser registrado na sessão seguinte, mas acho que ainda é possível, né, senhor presidente? Da senhora Nadir da Silva Viana, que faleceu agora no dia 8 de outubro, mãe do nosso querido amigo planetário. Dona Nadir teve uma rápida enfermidade, convalescência, e faleceu no último dia 8. Eu gostaria de fazer também um requerimento verbal aqui, para que nós possamos desarquivar o projeto de revisão do regimento interno, que o meu querido amigo Chico é presidente, eu sou relatora, né, Chico? Eu acho que nós, esse projeto já foi debatido bastante, passou por uma assessoria bem interessante em nível estadual, e acho que nós podemos encaminhar mais algumas sugestões, que é, talvez até o final do ano a gente possa dar cabo disso e incluir já para o próximo ano algumas mudanças que a gente propôs, este grupo que se reuniu, que compôs a comissão, que exaustivamente fez esse debate com o nosso assessor, como é que é o nome do rapaz ainda, enfim, o nosso assessor que antes de ter a sua assessoria particular assessorava o IGAN, Bortolini, um jurista de alto quilate que nos deu inúmeras boas sugestões. Gostaria de trazer também aqui, que vários nossos colegas devem ter recebido, uma sugestão de um colunista do jornal Ijuí.com, um jornal virtual, que está aqui no plenário, inclusive, o Ronei, também é servidor público, onde ele propõe. Já foi motivo de debate na questão do regimento que se mudasse a data das nossas reuniões das comissões. Falávamos disso essa semana ainda, né, colegas, onde a gente sugeria que nós antecipasse de sexta para outro dia, seja quarta ou quinta-feira. E então este servidor nos trouxe aqui algumas sugestões de que também, e esta é uma reivindicação de alguns vereadores, que a pauta obrigatoriamente estivesse na nossa mão, a pauta da sessão, no mínimo 2 horas antes da sessão, mas que efetivamente isso aconteça. Só queria fazer um pequeno esclarecimento ao amigo quanto à justificativa, onde ele diz que não tem como nós, vereadores, votarmos uma proposição chegando apenas 2 horas antes. apenas esclarecer que os projetos votados na sessão são os projetos que foram apresentados na sessão anterior, no mínimo. Então, nós nunca votamos projeto que chega na hora do Executivo. O Executivo até traz, no final do dia, a ideia é que viesse também até a sexta-feira, novos projetos, mas eles passam por toda uma semana na casa e eles são, sim, Ronei, disponibilizados para avaliação dos vereadores. A pauta, ela pode ser colocada à disposição, porque hoje, por exemplo, nós tivemos vários projetos que baixaram as comissões, mas elas são alvo de debate na próxima reunião das comissões. Então, eu acho que daria para nós fazermos o desarquivamento, colegas, desse projeto, para encerrar ainda esse ano essa discussão e fazer aqui, efetivamente, uma nova revisão, porque eu acho que já faz mais de meio ano que ele está parado, e aí a gente possa encerrar mais um projeto aqui dessa casa. Dizer que recebi da AIPAM, que é uma entidade, uma ONG que cuida da questão do meio ambiente, uma publicação, uma espécie de carta, declaração de voto do Movimento Ecológico Gaúcho, em todas as suas entidades e tal, aquele que efetivamente faz o debate sobre a questão ecológica no Estado, e foi repassado através da AIPAM para todos os seus membros, eu sou uma das membros da AIPAM, dizendo o seguinte, que a luta ecológica não se dá pela direita. Militantes do Movimento Ecológico Gaúcho declaram voto em Dilma e Tarso. Então, esse cidadão aqui, membro de uma dessas entidades do meio ambiente, colocou na pauta e várias entidades do Movimento Ecológico Gaúcho estão assinando esta carta de intenções, dizendo isso, que enfrentamos um momento eleitoral de polarização de projetos de sociedade para o Brasil e para o Rio Grande do Sul, né, que ele cita aqui, e eu me associo a essa ideia, que os movimentos que nós tanto vimos ano passado, em junho, pedir por mais direitos, mais saúde, mais educação, começaram com um intuito muito interessante e foram, assim, tomaram as ruas de uma forma muito interessante, mas que foram depois sendo apropriados pela direita, né? E esse movimento se transformou, nós vimos o resultado, né, meus amigos e amigas, dessas últimas eleições. O atual Congresso eleito está também hoje nas principais jornais, nível nacional, claro que jornais mais críticos, não aqueles que simplesmente defendem aquilo que a grande mídia repercute, dizendo que foi o Congresso mais reacionário depois do golpe de 64. Isso é lamentável por quê? Para nós, trabalhadores, homens e mulheres que fazem e constroem a riqueza do dia a dia do nosso país, porque lá passam a ser representados, e esta nota representa também um pouco isso, e é o que eu penso, uma série de representantes de uma onda reacionária, a maior bancada esta, que fortalece múltiplas intolerâncias, seja ecológica, homofóbica e de violência, a famosa bancada da bala, que se fortaleceu. Houve um aumento nas abstenções de voto, ou seja, tanto se bateu na crítica, jogando toda a política numa vala comum, todos os políticos, enfim, como sendo aqueles que apenas fazem aquela política oportunista e tal, que passou mesmo para a sociedade, né, que a política não transforma a vida de ninguém, e uma parcela importante da comunidade, aqui em Juiz 16%, pouquinho mais de 16% de abstenções, né, Marco? Eu acho que isso é muito, são 16% das pessoas dos nossos 80 e poucos mil habitantes, sendo desses uns 60 mil aptos a votar, 62 e alguma coisa que eu me lembro, disseram que tanto faz, não importa quem está lá me representando, para mim tanto faz, o que é uma grande incoerência e um grande erro, porque, como diz também a nota aqui, quem não faz política sofre política, né? Da mesma forma, eu gostaria de repercutir rapidamente aqui a carta que o presidente nacional do PSB publicou no seu blog, que foi divulgada por vários sites, onde ele convida os membros do seu partido, da base dos partidos, de lhe seguir. Ele critica o apoio acrítico que a família do Eduardo Campos e a direção executiva nacional do PSB fez a Aécio Neves, dizendo aqui que ele acusa o partido de cometer suicídio político ideológico e de trair seus fundadores, como Miguel Arraes, que é o avô de Eduardo Campos. Ao aliar-se criticamente à candidatura Aécio Neves, o bloco que hoje controla o partido renega compromissos programáticos e estatutários, suspende o debate sobre o futuro do Brasil, joga no lixo o legado de seus fundadores e menospreza o árduo esforço de construção de uma resistência de esquerda socialista e democrática, diz ele. E aí ele traz uma série de questões, dizendo que, quando ele cita esse legado histórico, ele fala de vários militantes que lutaram, já estou concluindo, senhor presidente, lutaram contra a ditadura, né? Acoplar a comunicação de liderança?
Concedido.
Não vou usar todo o tempo, mas acho importante porque uma pessoa da representatividade junto à esquerda, que é o Roberto Amaral, participei de inúmeros encontros da nossa central sindical, onde ele foi um dos painelistas, com uma visão sempre lúcida de onde o nosso país quer chegar, né, que é ter uma sociedade sem a exploração de classe, uma sociedade onde o povo possa usufruir melhor, efetivamente, daquilo que ele constrói, né, que é o fruto do seu trabalho. E ele diz aqui, então, que as pessoas que convida a todos, ele diz assim, o Brasil não pode retroagir. Convido a todos, dentro e fora do PSB, a atuar comigo em defesa da sociedade brasileira para integrar esse histórico movimento em defesa de um país desenvolvido, democrático e soberano. E aí é que eu gostaria de finalizar, dizer que o nosso partido, o PCdoB, com muito orgulho e com muita honra, faz desde 89 esta luta junto com Lula, Dilma e todos aqueles históricos batalhadores por uma sociedade mais justa, uma sociedade sem a interveniência de países que se sentem donos do mundo, como foi na década de 90, aqui na nossa década de 80 e 90 no nosso país, sob a intervenção do imperialismo americano, onde o neoliberalismo ditava as regras, através do FMI vinha aqui e dizia como deveria ser pautada a nossa economia. Eu não quero, meus queridos companheiros, colegas e amigos, nem o meu partido, que o povo brasileiro volte a ser submetido a esta instabilidade econômica. Nós dizia assim, ó, quando as manchetes diziam que vinha o FMI com a sua mala preta, nós no dia seguinte, especialmente os trabalhadores, já passavam a arder na fogueira porque vinha ali aumento das taxas de juros, aumento da inflação e o arrocho salarial, porque tinha que sobrar recurso para as grandes multinacionais. E uma das chagas dessa política foi as privatizações, com o desmonte do capital nacional brasileiro, né? E então, acho que temos que ter muito claro, quando nós vamos buscar o voto, nós aqui vereadores, independente de legenda, quem é que nos elege em grande maioria? Não são os grandes empresários. A massa, a maior parte da população que vota são os trabalhadores, o povo. Não vamos ser contraditórios de ajudá-la com um pequeno ajuda oportunistamente, porque aqui precisa comprar um medicamento aqui e outro ali, e orientá-la a votar em quem desmontou a política econômica no Brasil, gerando uma multidão de miseráveis. Apenas nos dois, no governo Lula e no primeiro governo Dilma, nós tiramos uma Argentina da miséria. São milhões e milhões de trabalhadores da tão criticada Bolsa Família, mas que deu o mínimo de dignidade para os filhos dos pobres poder estudar de barriga cheia, né? Então, como militante comunista desde 1988, quero dizer aqui que moverei todos os esforços, eu e meu partido, para que nós consigamos reeleger, e eu estou convencida que conseguiremos, a presidenta Dilma, e aqui no estado do Rio Grande do Sul também, as políticas do PRONAF, da casa própria para o pequeno colono, para os trabalhadores, uma política de salário mínimo valorizada, o piso regional nunca teve uma valorização tão importante como no governo Tarso. E o vice do outro candidato era um dos presidentes das entidades patronais que pediu o fim do piso regional. Qual a importância do piso regional para nós, colegas? Todos, independente de profissão, têm nos seus dissídios uma impactação muito grande do reajuste do piso regional. O piso regional teve 12,72% de reajuste, foi o que nós conquistamos nos pisos salariais das nossas categorias. Se não, a inflação foi de 5,38% no mês de março, acumulada o ano todo. Duvido, para encerrar, que nós tivéssemos conseguido mais que 6,7% de reajuste nos pisos das categorias. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Não havendo mais nenhum inscrito no grande expediente, passamos ao pequeno expediente. Com a palavra o vereador Marco César Barrichello, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, lideranças comunitárias, servidores públicos municipais. Nós tivemos na última semana uma reunião junto à sala das comissões, onde estiveram presentes o prefeito Balim e a representação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o seu Karlinski. Tendo na pauta aquela discussão já antiga e que veio à tona novamente com uma empresa de estrela, mais especificamente a Promilk, que teve agora ao decorrer dos últimos 2-3 meses, deixando aí um saldo a descoberto aí dos produtores da bacia leiteira do nosso município. Por informação do presidente do sindicato, nós temos em torno de 58 produtores que foram ou que estão ainda à mercê de receber recursos financeiros da Promilk. O que nos entristece e deixa sempre aquela interrogação, aquela pergunta que nós nos fazemos sempre quando acontece esse tipo de situação em nosso município. Até quando esses pequenos produtores, produtores da agricultura familiar, vão aguentar esse tipo de situação que vem ocorrendo sistematicamente por ocasião desses problemas que vem acontecendo dentro da produção leiteira? Então nós, por intermédio da solicitação do prefeito municipal, do seu Karlinski, da representação da Câmara Municipal de Vereadores, estiveram presentes a vereadora Helena, o vereador Chico, se não me falha a memória, o vereador Peronde, representação da vereadora Rosane, da vereadora Rosana. Nós definimos que no próximo dia 22, Clarice, 21, às 9 horas, no Parlamento Municipal, na sala das do Parlamento aqui, nós fazermos uma discussão e a representação dos sindicatos de trabalhadores rurais ficou responsável de fazer o convite de todos aqueles que até então estão com créditos a receber da Promilk, para que nós possamos fazer uma grande reunião no Parlamento Municipal e daí buscar algumas alternativas à questão do assunto. E já foi sugerido que nós tenhamos uma pauta junto ao Governo do Estado, junto à Secretaria da Agricultura e a Assembleia Legislativa, para que nós possamos, dentro da Comissão de Agricultura, para que nós possamos tirar algum proveito desse processo aí e trazer alguma solução, não a longo prazo, mas sim a curto prazo, para esses que estão sendo lesados em nosso município. Pelas informações que temos do presidente do sindicato, são mais de 100 produtores no estado que foram ou que estão à mercê de receber a importância da Promilk, e que e também tiveram a questão de 6 meses, 1 ano atrás, outras empresas que também ficaram com saldos a descoberto para com esses produtores rurais. Então, estão todos convidados, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, para que nesse próximo dia 21 nós possamos então fazer uma reunião, inclusive já trazendo a público, quem sabe, valores a descoberto por essa empresa desses 58 produtores no nosso município. Acredito que também estarão participando e nós teremos, quem sabe, algum encaminhamento por parte da Secretaria às câmaras municipais dos municípios vizinhos, Catuípe, Augusto Pestana, Coronel Barros, Bozano, Catuípe, Ajuricaba, enfim, desses municípios que fazem parte da micro-região de Juí. Então, será um tema amplamente debatido, que nós temos que nos interar sim, e buscarmos aí uma solução que é uma solução que já vem sendo solicitada por esses produtores de longo prazo. Inclusive de nós termos aí, quem sabe, um projeto encaminhado pelo Governo do Estado ou pela Assembleia Legislativa no que tange algum seguro agrícola para esses produtores não serem lesados num futuro bem próximo. Era isso, senhoras e senhores vereadores, senhor presidente.
Comunicação da liderança, com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, estava escutando o pronunciamento da vereadora Rosane e me senti, senhor presidente, do dever de comunicar da tribuna da Câmara a decisão tomada pelo nosso partido em relação ao segundo turno das eleições. Na verdade, uma decisão contra a minha posição particular, mas fui voto vencido e devo acatar como democrata a decisão da maioria dos companheiros. Na verdade, fizemos uma convenção que teve três teses a serem discutida e deliberada. Uma delas seria o apoio do partido à candidatura do governador Tarso Genro, a outra, o apoio à candidatura do ex-prefeito Sartori, e a outra, de neutralidade em relação às duas candidaturas. Na verdade, do partido tem dois grupos. Um que apoia a candidatura do governador Tarso e o outro que apoia a candidatura do ex-prefeito de Caxias do Sul, Ivo Sartori. A decisão dos companheiros foi pela neutralidade. E o partido ficou livre. Entretanto, uma liberdade vigiada. E é bom aqui eu esclarecer aos meus ilustres integrantes da bancada do PDT. A decisão é de que nenhuma liderança, nenhuma autoridade do partido, participe do palanque de nenhum candidato. Que também não faça gravações para rádio e televisão. É uma certa liberdade vigiada, que significa, no meu entendimento, uma neutralidade pura e simples. Vou votar naquele que eu entender que devo votar, sobre a decisão das minhas convicções. Mas estamos proibidos, então, pela decisão partidária, de participar do palanque oficial do candidato que eu decidi de votar ou apoiar. Não posso fazer aparições também na televisão e nem gravações para o rádio. Essa é a decisão do PDT. Gostaria até, vereadora Rosane, de também poder, se é assim fosse a decisão, de participar do palanque do meu candidato que vou votar. Mas, infelizmente, senhor presidente, a decisão foi essa. Muito obrigado.
Ainda no pequeno expediente, com a palavra o vereador Valmir Elton Seifer, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, saudar a nossa imprensa, saudar o nosso presidente da UAB, João Monteiro, saudar o nosso secretário de governo, Nelson Copetes, demais presentes nessa nossa sessão ordinária. Quero aqui falar de um assunto, senhor presidente, no qual ano passado, no mês de junho, eu participava de uma manifestação, juntamente com a CI de Juiz em Porto Alegre, na frente do Palácio Piratini, sobre a cobrança do imposto de fronteira. E eu vejo aí os nossos candidatos a deputado, nem o Vieira da Cunha, nem Ana Amélia, nem Sartori, nem Tarso Genro, falar sobre esse assunto. Você vai permanecer, você vai extinguir. O Estado de Santa Catarina já extinguiu os 5% do imposto de fronteira, que está penalizando as empresas, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, o Marco é contador e sabe desse assunto. E os candidatos até agora não se manifestam. Acho que falta a nossa CI, falta os representantes, nós também, vereadores, fazer uma cobrança. Alguém tem que se manifestar, ou a favor ou contra. Porque é inadmissível uma governadora tipo a Ieda Cruz, com o decreto 46.485 de 2009, decretou que toda mercadoria que vem de fora do Estado, você pague 5% antecipado para ela ingressar no Estado do Rio Grande do Sul. E eu quero aqui citar um exemplo. Madeira, agora vou entrar mais no meu ramo. A madeira que vem da região amazônica, ou vem de Juína, ou vem do Amazonas, ou vem de Rondônia. Quando você compra madeira, você já tem que pagar o imposto, porque chegar no posto de Iraí, você não passa se não tiver pago 5% no Banco do Sul para os cofres do Estado do Rio Grande do Sul. E a Assembleia Legislativa, então, numa proposição do deputado Frederico Antunes, fez um projeto de lei extinguindo 5% do imposto de fronteira, foi aprovado por 37 votos na Assembleia Legislativa, e o governador não sancionou, alegando inconstitucionalidade, porque, na verdade, tem que compensar de uma outra forma esses 5%, e aí não acharam essa compensação, já que a carga tributária é alta. E nós temos aí, então, no decreto da governadora Eda, pagando porque o governo, quem sabe, gasta mal, ou sei lá o que é que acontece, mas é injusto. O Estado de Santa Catarina está isento desse imposto, o governador Luiz Henrique extinguiu, e nós não se mobilizamos, não cobramos os nossos candidatos a governador para ter uma posição sobre essa situação. Enquanto que tem empresas que estão saindo daqui, estão indo para Santa Catarina, onde o comércio também é bom, e deixando de pagar impostos. E eu tenho nomes aqui que futuramente até posso citar, de duas lojas de Ijuí, do ramo de confecções, que estão indo embora de Ijuí, quem sabe um pouco por esse fator desses impostos altos cobrados pelo nosso Estado do Rio Grande do Sul. Então, até agora ninguém se manifestou, a gente está com essa indignação. O deputado, presidente da Assembleia Legislativa do ano passado, Pedro Westphalen, sancionou esse projeto de lei, e até agora não aconteceu nada. E eu fico indignado que ninguém se manifesta no período eleitoral sobre essa situação. E a gente fica à mercê de um político que tenha propostas que venha beneficiar também as pequenas empresas. Então, eu quero aqui deixar meu voto de protesto.
Ainda no pequeno expediente, com a palavra o vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade, lideranças que nos assistem e nos ouvem. Uma das coisas que me traz aqui, presidente, é que amanhã, às 19h30, estaremos abrindo um comitê pluripartidário ali na Doutor Pestana, com a Rua do Comércio, pró Sartori e pró Aécio. Então, desde já aqui eu quero convidar aqueles colegas que são simpáticos e sabemos da posição do PDT, agora há pouco abordado pelo colega Darcy Preto, mas sabemos que muitos dos vereadores do PDT comungam da mesma posição do PMDB, do PSB, do Busnello, do PP, do Jagmin. Então, amanhã às 19h30 vai estar todos os partidos que já fazem parte da coligação e os demais que estão apoiando e aqueles que estão aderindo, não só de IG como da região, estarão presentes nesse ato de inauguração que acontecerá às 19h30. Acreditamos, e aqui eu vejo o amigo Ronei, que é o único que não acreditava, né, Ronei? Até brincava com ele nas redes sociais, né, de que ele tinha rido, não tinha acreditado. Na questão do Sartori, nós temos convictos, mas sabemos que temos que trabalhar. Que já começou, colegas, a onda da mentira, da calúnia, querendo olhar para trás, para o retrovisor, e não olhar para frente. Por isso que o Estado, a gente não consegue botar no trilho, porque as pessoas que estão lá, elas gostam de olhar o passado e não procuram ver o presente e pensar no futuro. E o Sartori tem visto essa proposta, né, de não entrar em briga, e sim apresentar ideias, sugestões, propostas, e por isso nós estamos acreditando na convicção de que o Sartori vai entrar. Na mesma linha, com o Aécio, né, eu vi aqui a minha colega Rosane Simon, que eu respeito a posição dela e de outros que têm a sua posição, mas que eu não posso concordar em alguns temas, porque eu vejo aquela dificuldade que existe e tem a presidente Dilma de colocar e expor que o Bolsa Escola, o Bolsa Família, isso vem do governo Fernando Henrique Cardoso, que vem do governo PSDB. Mas existe uma dificuldade de dizer isso. O que eles conseguem colocar é o terrorismo, né, nos bairros, principalmente da periferia, do pessoal que tem menos cultura, que tem menos estudo, de dizer que se trocar o governo vai terminar a Bolsa Família, vai terminar, que vão acabar com a Bolsa Família. E que sabe que isso é uma inverdade. Ninguém, o governo que entrar, vai querer acabar. Muito pelo contrário, vai tentar qualificar, melhorar e talvez ampliar. Mas da forma que está vendo a economia no país, que cada pouco tu vê noticiários da televisão, existe um sério risco de no próximo mandato, se a Dilma sim conseguir a reeleição, de não ter nem dinheiro para pagar o Bolsa Família. Esse é o risco. Isso que lá no bairro tem que ser dito. Do jeito que está levando a economia, que no governo Lula foi uma situação, no governo dela está outra, totalmente. E que se criava uma expectativa, por ela ser técnica, de que ela seria um governo bem melhor do que foi o governo Lula. E não está acontecendo isso. Isso tem que ser dito, Rosane. A preocupação que se tem com os números econômicos. A informação que a gente tem é que em setembro e outubro, se continuar a Dilma, não se terá dinheiro para pagar a Bolsa Família. Pela crise que está se instaurando no país. Isso tem que ser dito lá no bairro, na vila. Se votar na Dilma, torna-se um risco sim de ficar sem o Bolsa Família. Porque temos que botar alguém no governo que tenha coragem de mudar e colocar o Brasil no trilho novamente para se investir. Aí fala-se em privatização. O que fizeram na Petrobras? Ah, público privado. Se não foi também a privatização, além da roubalheira que está sendo lançado agora. Né? Além. Aí eu vejo agora nas redes sociais movimento para se defender José Genuíno. Então vamos fazer um movimento para liberar lá também o Marcola, para levar o... Será que é o movimento para levar bandido? Bandido tem que estar na cadeia. Roubou, independente de partido. Se tiver do meu ladrão sem vergonha, tem que ir para a cadeia também. E tem que cumprir lá na cadeia. Não passo a mão em nenhum. Não passo a mão em nenhum. Aquele que estiver aqui, gostaria que a senhora respeitasse, assim, respeitei seu pronunciamento. Colega, a senhora que tem bem mais estudo que eu, é formado, inclusive, tem formação. Tem vários problemas. É onde que deve, tem que pagar. Quem deve, tem que pagar. Quem deve, tem que pagar. Né? Aí que eu digo. Presidente, me garante a palavra aí.
É, vamos se manter em calma aí.
Então, isso que eu digo. A sociedade está começando a acordar. Está aí agora. As pesquisas, embora eu sou um cara anti-pesquisa, porque a pesquisa provou, se não tivesse aquela sacanagem da pesquisa, o Sartori já tinha ganhado no primeiro turno, como eu já tinha falado nessa tribuna. Se não fosse a tal de pesquisa, o Sartori era governador já no primeiro turno. Né? Essas pesquisas só vêm para enrolar os interesses, sim, daqueles que estão no governo, que estão usando aparelhamento estatal para se manter no governo. Vai ver essas empresas contra as comunicações ganham desse aparelhamento. Para fazer propaganda para o governo que está aí, para maquiar, dizer que está tudo bonito e colorido, que não está porcaria nenhuma. Aqui ninguém é mais bobo, a comunidade está vendo, a população começou a ver justamente nas pesquisas que aconteceram agora. E vão ter surpresa, vão ter surpresa. Pode apostar, nem lá e nem aqui. Eu sou o presidente, colegas vereadores.
Ainda no pequeno expediente, com a palavra a vereadora Rosana Maria Trenroller, da bancada do PT.
Colegas, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade aqui presente. É difícil não fazer esse debate num momento que estamos vivendo, né? E só quem tem sangue de barata não o faz. Sinceramente, porque são muitos interesses envolvidos. Muitos. Só que são só dois caminhos. Interesses, como dizia Grande Brizola, né? Mas eu quero dizer aqui, quero corroborar com o que a Rosane, colega Rosane, falou antes aqui. Nós temos uma trajetória política da esquerda brasileira, e aí concordo e fiquei estarrecida com o que li, e achei muito interessante a carta do presidente nacional do PSB, onde ele fala que a esquerda tem que estar unida, porque só existem dois projetos: jogar na lata de lixo o socialismo É uma coisa que aqui no Brasil, infelizmente, a gente está vendo. Mas eu queria, quero dizer, não queria, colegas, que a nível nacional nós temos, de um lado, o que tirou milhões de brasileiros da miséria. E não adianta dizer que o Bolsa Família é para vagabundo. Por quê? Quando a pessoa ganha bolsa para estudar no exterior, não é a mesma linguagem. Se o pobre tem direito a ganhar Bolsa Família, se o filho da classe média alta estuda na Universidade Federal, tem ProUni, por que que o pobre não pode ter Bolsa Família? Qual é a diferença? Essa é a diferença de concepção de sociedade. Essa é a diferença. E tirar os pobres da miséria foi um feito dos governos Lula e Dilma. E não adianta vir aqui dizer porque podiam ter feito antes sim 8 anos. Não adianta. E não fizeram. Não fizeram. Então, balela agora dizer que Aécio Neves é o salvador da pátria. Nós temos o que dizer. Nós temos o que dizer, sim. E nos orgulhamos. Nos orgulhamos muito. E sabemos que o trabalho que a Polícia Federal vem fazendo de combate à corrupção é um trabalho apoiado pela presidenta Dilma e pelo nosso governo. Nós nunca fomos a favor de corrupção, combatemos a corrupção e queremos que os corruptos paguem pelos seus delitos. Agora, os corruptos de todos os partidos, de todos. Como falou a Rosane aqui, que não pôde estar na tribuna aqui, eu vou dizer por ela sim também. Cadê o aeroporto da terra da Aécio Neves? Aliás, até agora eu não vi explicação de quem era o avião que vitimou, infelizmente, Eduardo Campos. Até agora, engraçado que as pessoas esquecem. Acho que eu vou chamar o lembrador aqui. Nossa personagem, o lembrador, para lembrar as pessoas, porque não é possível. É um aeroporto na porta da casa do candidato a presidente. Não é crime. O avião que não se sabe de quem é, não é crime. O primeiro mensalão foi o mensalão da reeleição do Fernando Henrique Cardoso, que comprou o Congresso Nacional para aprovar a emenda da reeleição. E agora o Aécio Neves diz: vou acabar com a reeleição. Não, gente. Vão me desculpar, né? Vão me desculpar, mas é muita contradição. O primeiro mensalão foi aquele, os mais jovens, infelizmente, não sabem dessa história. Vamos ter que chamar o lembrador para contar. Quanto dinheiro Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, pagou na emenda da reeleição que garantiu que ele fosse eleito presidente da República? Alguém se lembra disso? Pois é, a imprensa não divulgava, a polícia era para prender trabalhador, a Polícia Federal, não era para investigar crime de corrupção. Era essa a diferença. Era essa. A polícia pode agora, livremente, punir, achar os culpados e punir. E pode divulgar, sim. O resto era embaixo do tapete, né? Essa era a grande diferença. Por isso que não aparecia. E aqui, eu tenho que falar do governo do Estado, sim. O meu partido é o Rio Grande, é do PMDB. Comunicação de liderança, Cossetinho, posso?
Concedido o espaço de comunicação da liderança.
O meu partido é o Rio Grande, diz o seguinte, o Sartori, o antigo quadro dirigente do PMDB gaúcho, já governou o Estado por várias vezes e é responsável por escolhas que se revelaram desastrosos para o Rio Grande do Sul. Inclusive com a renegociação da dívida, vocês lembram disso? Ou vamos ter que chamar o lembrador? Foi no governo Brito que a dívida do Estado foi renegociada com o FHC e passou de 6% para 13%. Agora ele vem dizer que vai renegociar de volta para 6%? Vamos ter que aplicar o lembrador nele, né? Então, gente, Sartori é dirigente de um dos principais partidos do Rio Grande do Sul, que já governou esse estado e tem responsabilidades políticas que foram tomadas nesse governo. Ao longo de 20 anos como deputado estadual e líder da bancada do PMDB, deu sustentação às políticas do governo Simão e Brito, cujas heranças nefastas até hoje são suportadas por todos os gaúchos. Vou lembrar algumas aqui. Sorte que nós temos o lembrador, né? Votou favoravelmente a privatização da CRT. Votou favoravelmente a privatização da CE. Votou favoravelmente a extinção da Caixa Econômica Estadual, única autarquia que havia o compromisso de investir 10% do seu lucro em habitação popular. Liderou na Assembleia Legislativa a votação do projeto, que eu já falei, né? Liderou a renegociação de dívida efetuada no governo Brito, de 6% para 13%. Né? Votou favoravelmente ao PDV, Programa de Devolução Voluntária, quem não lembra disso? Companheiro Cossetinho, quando você fala aqui que não tem brigadiano na rua, eu vou mostrar aqui o que o nosso governo fez. O governo do PMDB demitiu, forçou a demissão de vários professores em três áreas: área da saúde, área da educação e área da segurança pública. Três áreas foram os trabalhadores ludibriados, muitos voltaram a refazer algum curso público porque saíram do governo achando que iam ter algum benefício e se deram mal, infelizmente, com suas famílias, né? Então, estrada esburacada, postos precarizados, tudo isso foi pego depois do governo Brito. E evidentemente que tivemos o governo do Olívio Dutra, que infelizmente só 4 anos, depois tivemos a continuidade daquele velho projeto com o governo Rigoto e com o governo Ieda apoiado pelo PMDB. E agora, pasmem, querem voltar. Eu vou só dizer aqui, ó. O que era o PDV? O PDV era uma das políticas neoliberais de Fernando Henrique Cardoso. Implementou no Brasil para enxugar a máquina pública. O projeto piloto foi testado aqui no Rio Grande do Sul, através do Antônio Brito, governador do PMDB, nacionalmente aliado com os tucanos. Na eleição, Brito, assim como faz Sartori hoje, abandonou a candidatura do PMDB para apoiar um tucano. Veja como a história está se repetindo, né? O projeto gerou muita polêmica e sua discussão demorou horas aqui no Rio Grande do Sul. Foram apresentadas mais de 30 emendas quando foi lançado o PDV. Sartori votou contra todas as emendas que poderiam dar algum amparo ao trabalhador e votou favoravelmente ao projeto. Aprovada a lei complementar, Sartori comemorou de forma entusiasmada a aprovação. Isso aqui é história, não é mentira. Isso aqui é a história de quem viveu e de quem foi responsável por isso. Dos 12.102 servidores que aderiram, 6.866 foram da área da educação, 707 da área da saúde e na área da segurança, Cossetim, 1.654 servidores pediram do PDV. Certo? Já vou concluir, senhor presidente, aqui. Eu quero dizer que o nosso governo aumentou para a Polícia Civil o aumento real de salários de 53,8% a 184% para investigadores, comissários, inspetores, escrivães e delegados até novembro de 2014. E mais 73,9% a 93% entre 2015 e 2018 já aprovado. Criou 1.541 cargos, delegados 120, 711 escrivães, 711 inspetores. Promoveu 5.580 agentes da polícia até abril de 2014. Isso representa o quádruplo das promoções efetivadas entre 2007 e 2010. Isso são só pequenos exemplos aqui sobre a Brigada Militar. Curso de formação para 2.920 policiais militares. Para concluir, senhor presidente. Criou ingresso de 2.800 servidores, 2.684 soldados, 116 capitães em 2013. E criou também 2.620 vagas para terceiros agentes do policiamento. Isso só na área da segurança pública, que dirá nós dizermos que o Hospital Bom Pastor de Ijuí vai funcionar porque o governo Tarso investiu o dinheiro que vai dar a possibilidade para nós termos o Hospital Bom Pastor funcionando sem andar com o Pires na mão como andou nos últimos 8 anos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente. Lembro os nobres pares que cada um dos senhores receberam o parecer 03 do processo 530 de 2014 e esse processo deverá ser mantido em segredo de parlamento até o dia da sessão de julgamento, que será na próxima quinta-feira, às 9h30 da manhã. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.